Eu estou em Tiago capítulo 2, começo a ler no versículo de número 14, a fé que faz diferença, a fé que salva, a fé bíblica, o que a Bíblia ensina para você que é fé, ok? Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ou acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Vamos orar? Deus nosso Pai, te pedimos a revelação, o entendimento, a iluminação do nosso coração para entendermos essa tua palavra e para recebermos do Senhor essa fé viva para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fé viva e fé morta, é sobre isso que está falando Tiago. A fé que salva e a fé que nos mantém no mesmo lugar. A fé que nos transforma e a fé que é inútil, ineficaz. A fé viva e a fé morta. A fé que nos mantém na vida morta e a fé que nos arremessa para a vida viva. Sobre isso que está falando Tiago. Tiago capítulo 2, os versículos de 14 em diante, não fala do conflito entre fé e obras. Fala do conflito entre a fé viva e a fé morta. E ajuda a gente a corrigir bons equívocos que temos a respeito da fé. Mais precisamente, eu sublinhei quatro. Quatro coisas que você pensa a respeito da fé, que provavelmente pensa a respeito da fé, mas que não tem nada a ver com a fé bíblica. A primeira coisa, a gente pensa que a fé é o que a gente tem e que quando a gente exercita, Deus se mexe. Há uma expressão muito comum que diz assim, a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Isso dá um belo Twitter, hein? A fé é a alavanca que move a mão de Deus. Mas está errado. Não tweet. Não faça isso. Você é rápido. Está errado. Porque aqui para Tiago, a fé não é a alavanca que move a mão de Deus. A fé é o poder que move as nossas mãos. As nossas mãos. A fé não é aquilo que coloca Deus em movimento. A fé é aquilo que coloca a nós em movimento. A fé é o que nos faz trabalhar. A fé é o que nos faz produzir obras. A fé é o que coloca as nossas mãos em ação. Você tem fé? Então cadê o seu trabalho? Você tem fé? Onde está o seu empenho? Você tem fé? Onde estão as obras das suas mãos? Porque a fé é o que faz você trabalhar. A fé é o que coloca você em movimento. Não o que coloca Deus em movimento. Até porque Deus não está parado. Deus não está lá sentado no trono dele de braços cruzados, indolente, preguiçoso, indiferente, desatento à realidade humana. A Bíblia Sagrada diz que Deus está sustentando o universo na palma das suas mãos. Deus está sustentando com vida tudo que existe. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E eu só posso, o Filho só pode fazer aquilo que vê o Pai fazer. Deus está em constante atividade. Nós não precisamos pegar um bambu, revesti-lo de fé e ficar cutucando Deus, para Deus entrar em ação. Deus está trabalhando, a questão é se nós estamos trabalhando no caminho de Deus. Se nós estamos trabalhando em sintonia com Deus, se nós estamos fazendo o que percebemos que Deus está fazendo, ou se nós estamos fazendo tresloucadamente, correndo de um lado para o outro e desesperadamente gritando para que Deus venha abençoar aquilo que estamos fazendo. Tiago não pensa dessa maneira. Tiago diz o seguinte: olha, Deus está trabalhando, eu quero saber se você está trabalhando. Se você tem fé, então você trabalha. Se você tem fé, então você tem obras. Nós pensamos assim, que quem tem fé põe Deus em movimento. Por exemplo, vem uma pessoa aqui, ela está com fome. Aí ela vem falar comigo e diz: pastor, eu estou com fome. Aí eu digo assim: abaixa sua cabeça, meu querido. Eu te repreendo, espírito maldito da fome. Sai desse corpo, espírito da fome. Sai desse corpo que não te pertence. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu decreto vitória na tua vida, fartura e abundância. Nunca mais haverá fome na tua casa. Receba, meu irmão. Receba, minha irmã. Aí o camarada que pediu oração fala: recebo, recebo. Aí eu falo: pode ir em paz, Deus te abençoe. O Tiago, se tivesse sentado do lado e olhar, e falou: o que aconteceu? Eu dizer: o que aconteceu? Paz, eu sou um homem de fé. Sou um homem de fé. Eu abençoei a vida desse homem agora e Deus vai começar a agir na vida dele. Ah, então você deu ordens para Deus. Ele estava com fome porque Deus não agia, é isso? Falei: não é? Mas agora eu liberei o poder de Deus na vida dele. Eu tenho muita fé. Eu libero o poder de Deus na vida dos outros. E também fecho. Se vacilar, eu corto. Nada a ver. Isso não é fé. Isso é superstição, feitiçaria, maluquice, 171. Atende por vários nomes, mas não atende pelo nome de fé. O Tiago diz assim, diria para mim: pastor, eu não quero saber o que Deus pode fazer na vida dele. Eu quero saber o que você, que é um homem de fé, vai fazer a respeito da fome dele. É isso que eu quero saber. Eu queria ver as suas obras. Porque sem as suas obras, eu nem considero a possibilidade de que você seja um homem de fé. Eu quero ver as suas obras. Porque fé é aquilo que coloca as suas mãos em movimento, não as mãos de Deus. Fé é o que faz você se mexer. Porque Deus está trabalhando o tempo inteiro. É você que fica aí parado, sentado na sua cadeira, achando que Deus tem que resolver o problema do mundo e que a sua fé é que vai fazer com que Deus corra daqui para lá para resolver. Tem nada a ver com fé isso aí. Então, primeiro equívoco: a fé não é o que move a mão de Deus, a fé é o poder que move a minha mão. Porque eu creio na bênção de Deus sobre a minha vida, eu trabalho. Porque eu creio que Deus é galardoador daqueles que o buscam, eu semeio. Porque eu creio que o Senhor guarda a cidade, eu me posto como sentinela. Porque eu creio que o Senhor abençoa a obra das minhas mãos, é que eu começo a construir a minha casa, porque Deus vai edificá-la. Mas a minha fé me faz trabalhar. A minha fé não faz com que eu cruze os meus braços e fique esperando Deus resolver. Fé não é aquilo que move a mão de Deus, é o poder de Deus que move a minha mão. 2. A fé é mais do que acreditar coisas a respeito de Deus. Nós pensamos assim, ou confundimos a fé com crenças. Por exemplo, falso ou verdadeiro? Vamos imaginar que tem um candidato aqui a batismo. Candidato a batismo na Ibabe. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Você acredita que Jesus morreu? Morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Você acredita que Jesus vai julgar todo mundo, os vivos e os mortos? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Você acredita que Jesus triunfou sobre a morte? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Irmãos, vamos batizar o cidadão ou não vamos? Baseados nas respostas, ok. Mas pode ser o capeta, né? Se você perguntar para o capeta se ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele vai dizer, acredito. Se acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, acredito. Então vamos batizar? Não, não vamos batizar. Por que nós vamos batizar se ele acredita tudo que a gente acredita? Por que a gente não batiza um demônio? Ele acredita tudo que a gente acredita. Uma boa pergunta, né? É porque fé não tem nada a ver com acreditar em coisas. E nem acreditar em coisas verdadeiras. E nem acreditar em coisas verdadeiras a respeito do Deus verdadeiro. O Tiago está dizendo, você acredita? Muito bem, o diabo também acredita. A questão é qual é a consequência na sua vida daquilo que você acredita. Eu não estou vendo nenhuma consequência. O sujeito acredita em tudo a respeito de Deus. Tudo que ele acredita a respeito de Deus é verdadeiro, mas ele continua a mesmíssima pessoa. As suas convicções não trazem mínima consequência para o seu ser. As suas convicções não o mobilizam, não o tiram do lugar. É como aquela história do garotinho que estava olhando o campeão mundial de travessia de abismo. Sabe aqueles caras que atravessam no cabo de aço assim? De uma montanha para outra, tal. Campeão mundial, foi e voltou, garotinho, uau, ficou impressionado. Daqui a pouco, campeão mundial pega um carrinho de pedreiro daqueles. O garotinho fica assim, ah, não vai. Campeão mundial, foi, deu uma pirueta, voltou. O garotinho ficou impressionadíssimo, falou, esse cara é campeão mundial de travessia de cabo de aço. Um abismo que ele atravessou. Aí o campeão mundial olhou para o garotinho e falou assim, tu acredita que eu vou e volto de novo? O garotinho, claro que eu acredito. Falou, então entra aí no carrinho. Aí, opa. Espera um pouquinho. Acreditar que você faz é uma coisa. Confiar a minha vida aos seus cuidados é outra coisa. Deixar a minha vida nas suas mãos é outra coisa. Acreditar que você é o campeão mundial disso e daquilo é uma coisa. Submeter a minha vontade à sua vontade é outra coisa. Deixar-me ao seu controle é outra coisa. Permitir a sua influência na minha vida é outra coisa. Abrir o meu coração para que você transforme o meu coração é outra coisa. Deus, eu acredito um monte de coisas a teu respeito. Mas eu não quero relação contigo agora, não. O Tiago vai olhar e falar assim, fé morta. Porque fé não é acreditar coisas a respeito de Deus. Fé é entrar no carrinho e deixar Deus levar você para onde Ele quiser. Terceiro, fé não é uma questão de foro íntimo. A gente pensa assim que fé é uma equação que tem duas variáveis, eu e Deus. Deus é o objeto da minha fé, Deus é aquele em quem creio ou a respeito de quem creio. Eu creio em Deus, creio a respeito, creio coisas a respeito de Deus. Eu e Deus, Deus e eu. A fé bíblica não é uma equação que tem duas variáveis, eu e Deus. A fé bíblica é uma equação que tem três variáveis, eu, Deus e você. Eu, Deus e a comunidade. Eu, Deus e a sociedade. Eu, Deus e o mundo. Eu, Deus e o inferno. Eu, Deus e todas as minhas relações. Eu, Deus e o faminto. Eu, Deus e o sujeito que me agride. Eu, Deus e o sujeito que me ofende. Eu, Deus e a minha esposa. Eu, Deus e os meus filhos e a minha família. A fé, ela inclui a todos nós. Porque não é um assunto particular. Não é um assunto privado entre mim e Deus. Portanto, quando você diz assim para mim: olha, pastor, eu e Deus estamos muito bem. Não quero saber nada disso. Para mim, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu quero saber o seguinte: então por que a sua mulher me procurou? Se entre você e Deus está tudo bem, a sua mulher me procurou, ela me ligou. Sabia que ela me ligou? O seu irmão me ligou. Entre você e Deus está tudo bem, mas como é que você não fala com sua irmã já há 4 anos, há 18 anos? Por que você nunca mais falou com aquele seu sócio? Por quê? Porque a gente pensa que fé é uma coisa assim, de foro íntimo. Mas a fé bíblica não é de foro íntimo. A fé bíblica tem um irmão aqui do lado. Tem um senhorzinho que é meu vizinho, que ele para invadindo minha faixa. Tem a fé, tem a ver com ele. Sabe aquele senhorzinho que já não podia, não devia estar dirigindo mais? O filho diz assim: papai, você não pode mais dirigir. Eu falei: estou bem, muito bem. Como assim não posso mais dirigir? Papai, toda semana seu carro está ralado. Ah, você conserta, você é muquirana, hein? Você não pode consertar meu carro? Aí vai, o carrinho volta, ralou, vai, volta, aí para na minha faixa. Aí Deus me vê aqui no culto de Natal, o anjo fala assim: olha, o Ed hoje tá bonito, cantando bem, né? Aí Jesus fala: é? Aí o anjo fala: tá avivado, né, senhor? Não sei, vou esperar ele chegar na garagem dele, que o senhorzinho parou. Quero ver quando chegar lá se ele tá avivado. Quero ver amanhã, segunda-feira. Quero ver quando vier um irmão, uma irmã, dizendo: eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir. Quero ver esse avivamento todo. Porque a fé não é uma coisa de quarto fechado. É também, mas não só. A fé inclui o outro. Quarto e último. Nós pensamos assim, que não basta ter fé, também tem que ter obras. Como se a fé e as obras fossem duas coisas diferentes, distintas, separadas, em que a fé tem a ver com a minha relação com Deus e as obras têm a ver com aquilo que eu faço. Não, para Tiago não é assim. Para Tiago não tem assim: olha, você tem que ter fé e também obras. Não, o Tiago não pensa assim. Ele pensa: Eu quero saber se a sua fé é viva ou se a sua fé é morta. E como é que eu sei que a sua fé é viva? Ora, é simples. A sua fé tem frutos naturais de fé. A sua fé é naturalmente, eu arrisco a dizer, inclusive, a sua fé é automaticamente consequente. Se você tem uma fé viva, é natural que algumas coisas vão acontecer na sua vida. É natural. Se você entrou no carrinho que Deus, que é o campeão mundial de travessia de cabo de aço, você entrou no carrinho, você vai e volta. Mas não é você que vai, é Deus que te leva. E é Deus quem te traz. Não é que você entra no carrinho e depois o Tiago diz, vai Ed, agora atravessa aí, falando, eu não, estou no carrinho, o cara que é campeão é ele aí, ó. Só mandou eu entrar no carrinho. Eu deixei a minha vida aos cuidados dele. É ele que vai fazer, não sou eu. O prodígio é dele, não é meu. Eu confio nele, no que ele vai fazer na minha vida. Eu confio nele, no que ele vai fazer por mim. Eu confio nele, onde ele vai me levar. O que vai acontecer comigo a partir do momento em que eu deixei a minha vida aos cuidados dele, depende do que ele vai fazer na minha vida. E eu confio nele que ele vai fazer só coisa boa na minha vida, por isso eu entreguei minha vida para ele. A minha fé é viva, o meu Deus é vivo, portanto vai ter fruto. Eu tenho uma relação de confiança com uma pessoa, eu convivo com ela, eu me expus. Eu me abri, eu me coloquei à disposição dela. Então, naturalmente, algumas coisas vão acontecer. Não é assim que eu passo a manhã inteira no sol, chego em casa, a Silvia olha para mim e diz assim, ué, ficou no sol? Eu digo, fiquei. E ela fala, então fica vermelho aí que eu quero ver. Não. Se eu fiquei a manhã inteira no sol, quando eu chegar em casa, vai estar óbvio que eu passei a manhã inteira no sol. E ela vai se dirigir a mim com alguns adjetivos cuidadosos, dizendo, você ficou no sol a manhã inteira. Olha como você está agora. Por quê? Expôs-se ao sol, não se protegeu do sol, o sol torrou você. Expôs-se a Deus, com o peito aberto para Deus, com fé viva, submissa, obediente, entregue, é claro que Deus vai produzir fruto na sua vida. O que o Tiago está dizendo é o seguinte, amigão, se você não tiver com a cara vermelha, não me venha falar de sol. Eu não quero nem saber. Não me venha com explicações. Se não tem obras, não me venha falar da sua fé. Agora, tendo obras, vamos conversar sobre a legitimidade da sua fé. Vamos ver se esse fruto aqui é fruto de Deus na sua vida. Tendo fruto, a gente conversa sobre fé. Não tendo fruto, nem começamos a conversa sobre fé. Porque quem tem uma fé viva, colhe o fruto do Deus que age em sua vida. O que é fé? Fé é isso aí, pessoal. Fé é depositar a vida nas mãos de Deus, render-se a Ele, entregar-se a Ele, abrir-se a Ele, submeter-se a Ele, falar, Deus, a minha vida é Tua, faz de mim o que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Eu estou completamente vulnerável ao Teu controle, à Tua influência, à Tua ação na minha vida. Aí Deus vai começar a mexer em mim. E quando Deus começar a mexer em mim, isso vai transbordar, vai ficar claro. E algumas mudanças que vão acontecendo na minha vida, você vai ver. E não apenas você vai ver, mas você vai ser a primeira pessoa a receber o impacto daquilo que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque a minha fé é viva. Agora eu chego em casa e digo, encontrei com Jesus, falei com Ele. Falou, e o quê? Não tem nada a ver com isso não, cala sua boca. Acho que você falou com algum outro Jesus. Eu não estou vendo nada na sua vida que me dê a mínima impressão que você falou com Jesus, que Jesus entrou na sua casa, que Jesus entrou na sua vida, que Jesus mudou e transformou você. Você pode até acreditar que tem fé, mas a sua fé está mais com cara de uma fé que é morta, é inútil, não produz nada na sua vida, não tem consequência em você. É muito lindo no livro de Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João estão falando com o Sinédrio, doutores, Pedro um pescador. E depois de entrevistarem a Pedro e João, aqueles homens doutos dizem assim: eles aparentam ter andado com Jesus. Fé viva. Quando você fica perto de Jesus, Jesus mexe em você de um jeito que o fruto se percebe fácil. Por isso é que nós não fazemos o que nós fazemos, porque nós estamos em campanha. Por isso que nós não fazemos o que nós fazemos, porque nós somos referenciados pela teologia da missão integral. Nós não fazemos o que nós fazemos porque nós somos de esquerda. Nós fazemos o que nós fazemos porque a nossa fé é viva, só por isso. A nossa campanha é só um recorte assim durante o ano que ilumina a maneira como a gente vive o ano inteiro. Que ilumina e que traz aqui para o palco, que coloca tema, música, um desafio financeiro, seleciona determinadas organizações. Mas, na verdade, isso é só uma expressão daquilo que reflete o estilo de vida de todo mundo que tem uma fé viva. Tem fé viva? Pode ter certeza. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer você incluir o seu próximo na sua relação de espiritualidade. Deus vai fazer você frutificar e produzir frutos abençoando a vida de tantas outras pessoas. É isso aí que a gente faz. A nossa fé é viva, a nossa vida é viva. Quando a gente canta que a gente está em campanha, a vida é viva, é porque a gente tem fé viva. A minha oração é que hoje à noite a gente tenha essa experiência de discernir fé morta de fé viva. Relação profunda com Deus de experiência religiosa. Auditório de comunidade. Esse tem sido o nosso caminho o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vida viva, vida morta. Fé viva e vida viva. Fé morta, vida morta. Que Deus nos dê a todos. Fé viva, vida viva. Produz em nós frutos e obras para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Porque quando Deus estiver passando com a gente, pode vir, pessoal, quando Deus estiver passando com a gente com carrinho, ninguém vai ficar olhando para quem está dentro do carrinho e falar: olha que garotinho. Ninguém fala isso. Fala: olha esse cara que vai passando, olha esse camarada, olha essa arte, olha essa destreza, olha esse equilíbrio, olha essa habilidade, olha, esse cara é demais. O garotinho fala assim: esse garotinho é esperto, esse garotinho é corajoso. Mas quem recebe a glória não é o garotinho. Quem recebe a glória é o homem que leva a gente no carrinho. As pessoas veem a vida da gente, mas dão glórias mesmo ao nosso Deus. Veem as nossas boas obras, mas dão glórias mesmo ao nosso Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém.